Eu vou dar a Vossa Excelência os dados, curiosos dados, de quanto das emendas foram empenhadas ou pagas. Empenhadas vão ser pagas. Agora, só agora, só agora. Só agora, porque agora empenharam mais do que empenharam nos 7 primeiros meses, bem mais, 5, 6 vezes mais do que empenharam nos 7 primeiros meses do ano. O PT empenhou 84 milhões de emendas, o PMDB 70 milhões, o PSB 38 milhões, o PDT 34 milhões, o Democratas 244 mil. O PSDB, R$ 71 mil. Veja, o PT, 84 milhões, o PMDB, 70 milhões, o PSB, 38 milhões. O Democratas, que é um partido de musculatura, o PSDB também, 244 mil. De mil para 1 milhão é 1000 vezes mais. De 1000 para 1 milhão é 1000 vezes mais. A proporção é 84 milhões para 200 mil. Tenha paciência, isso é uma perversidade e uma humilhação. Essas emendas parlamentares, que são pagas com o dinheiro da República, não é com o dinheiro da Presidenta da República, com o dinheiro da República, pago por Vossa Excelência, pelo senador pelo senador Figueiró, pelo senador Paulo Paim, por mim, pela senadora Lídice da Mata, pelo senador João Durval. Tinha que ser distribuído republicanamente. Mas isso é uma perversidade, isso é uma coisa humilhante. E para quê? Para obter o que foi conseguido. Vamos dar um tempo para que a questão do fundo de garantia, que interessa, o fundo de garantia interessa a competitividade da empresa brasileira. Na hora que ela tem que pagar 10% de multa do fundo de garantia por demissão imotivada, ele vai pensar 3 vezes antes de contratar, porque na hora que demitir, porque precisa diminuir os seus quadros, porque está em recessão, tem que pagar 10% de multa e não pode pagar. Resultado, você não contrata, você contraria o interesse nacional. A medida, a dispensa da multa, objetiva exatamente, consulta exatamente, gerar emprego, dar liberdade ao empresário de contratar e ser competitivo. A questão dos agricultores é muito fácil de entender se o Brasil pode perdoar dívida de... Como perdoou por proposta do Poder Executivo, ele propôs e alguns votaram a favor. Se pode perdoar dívida de país africano, governado por déspota, proprietário de Aston Martin, de Bentley, de Rolls Royce, de Lamborghini, não pode dispensar ou negociar de forma justa, civilizada, honesta, não perversa, a dívida de um agricultor que não tem nenhuma carroça que dirá uma Lamborghini? Tenha paciência. Então, é isso que nos revolta. Nos revolta e nos traz à tribuna para fazer o registro do fato, lamentando pelo que o senador Renan Calheiros foi obrigado a fazer. Eu vi constrangimento no semblante de Sua Excelência. Agora, é preciso que a gente se posicione para que esse tipo de coisa não vire moda. O que aconteceu nessa última semana não vire moda. E ouço com muito prazer a parte da senadora Ana Amélia.
Senador Agrippino, eu fico pensando nesses números apresentados por Vossa Excelência, se tivesse o orçamento impositivo, nada disso estaria acontecendo e nem Vossa Excelência precisaria usar a tribuna para falar dessa situação, que não é a distribuição republicana, não é democrática, não é justa e, politicamente, é incorreta. Pode até dizer, quem tem maioria manda e tudo bem, mas seria muito mais leve a relação se tivéssemos um orçamento impositivo. Lamentavelmente, está se pegando muito em relação à questão das emendas, que eu acho que é um caso menor, o caso das emendas, mas tem relevância na medida que acabou sendo uma moeda de troca e uma barganha também nesses momentos. Então, por isso, a relevância de ser um orçamento impositivo. E concordo com Vossa Excelência, se essa casa não se dá o respeito, se a instituição parlamentar o Congresso Nacional não se dá o respeito, nós não podemos exigir das ruas outra atitude que não tem hoje em relação ao descrédito da instituição. Então, eu, lamentavelmente, também concordo que nós, baixando a cabeça, estamos desonrando o mandato que recebemos dos eleitores de qualquer região do país, que imagina o nosso eleitor que nós estejamos aqui para defender o interesse nacional, não o interesse particular ou prévio. Porque o governo, quando pede o apoio numa matéria, por exemplo, em relação ao FPM, e eu, como sou municipalista, e aqui muitos senadores o são, aqui está uma ex-prefeita de Salvador, o governo, ao seu bel prazer, reduz o IPI de uma participação que vai entrar no fundo de participação dos municípios, que para a maioria deles é a principal fonte de receita. Reduz. E não se preocupa que ele vá quebrar as pernas no fechamento das contas, no final do mês ou no final do semestre, no final do ano. Simplesmente corta. Corta uma receita e desorganiza qualquer tipo de orçamento. E agora fica preocupado porque há o risco da derrubada desse veto em relação a um tema que o próprio governo cria. Então é preciso, não precisa se usar dois pesos e duas medidas, é entender republicanamente essa relação federativa que está em frangalhos, a federação está em frangalhos, como está em frangalhos também a relação institucional entre um poder muito forte, que é o executivo, que sufoca esta casa com medidas provisórias e impede que a gente possa trabalhar, pelo menos, representando os nossos estados e defendendo os interesses legítimos. Também, como Vossa Excelência, sou contra a manutenção dessa multa que não vai para o bolso do trabalhador. Essa multa vai para o cofre do governo. Já deveria ter acabado. Retira a competitividade. Da mesma forma, houve o compromisso do reintegro na 610, na MP, que é importante para o setor exportador. Também o governo não agiu corretamente numa área que é muito importante para recuperar a competitividade. Então, parabéns, senador Agripino, pelo pronunciamento extremamente adequado a este momento que nós estamos vivendo.
Senador Agripino.
Já concedo a Vossa Excelência, senadora Elisa Mata, mas só para não perder o fio da meada e respondendo aqui rapidamente a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, eu tenho um raciocínio muito claro, republicano, democrático, quem é governo hoje é oposição amanhã e vice-versa. O que nós estamos votando, ou que votamos, a resolução dos vetos, o orçamento impositivo, beneficia a oposição hoje, claro. Quem é oposição hoje pode ser governo amanhã, mas a lei é permanente. A minha preocupação é que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, não pode, por hipótese alguma, transacionar a autonomia que votou. Nós votamos a nossa autonomia. O orçamento impositivo e a última palavra do Congresso ser o veto são a nossa autonomia. Você transacionar a autonomia nesse interstíciozinho por esses valores que eu acabei de colocar, isso desmerece o Congresso. É isso que me entristece. É isso que me entristece e que me traz à tribuna nesta tarde e noite de terça-feira. Roscou muito para a senadora Lídice da Mata.
Senador Agripino, eu, apesar de termos posições diferentes, divergentes em muitos aspectos, eu quero concordar com Vossa Excelência no que diz respeito a esse posicionamento. E não, eu, na verdade, não vejo nem recebo, digamos assim, as emendas ao meu partido ou a outros partidos como uma transação. Eu lamento que essa distribuição de recursos não tenha sido feita à oposição. E lamento porque acho que é um direito. É um direito da oposição, já que nós temos emendas que os senhores deputados e senadores da oposição também recebam. Por isso, eu votarei por um orçamento impositivo das emendas parlamentares, sei da negociação que está acontecendo, sei que nós podemos e talvez até devamos fazer aqui uma negociação no sentido de garantir que essas emendas estejam atreladas a determinadas áreas de saúde, de educação, pelo menos um percentual delas, que possamos até discutir a possibilidade de que emenda parlamentar possa até servir para custeio, já que a situação dos nossos prefeitos é uma situação calamitosa. E, principalmente, quero me agregar à Vossa Excelência na reclamação que faz aos vetos. Eu acho que a existência de muitos vetos sinaliza pouco diálogo. E o parlamento tem que ser capaz de produzir leis negociadas com o governo para que não haja vetos. Os vetos significam que nós falhamos e que o governo falhou. Nós falhamos quando não conseguimos, né, ter um entendimento que possa ser aprovado pelo governo. Agora, eu não tenho dúvida de que nós não podemos aceitar que matérias como a MP 610, anunciada pela presidente, anunciada na Bahia, anunciada aqui, na presença do seu relator, o senador Eunício, que teve um trabalho extraordinário, no que diz respeito ao mérito da questão, se for um veto, por exemplo, aposto a um assunto estranho à matéria central, tudo bem, mas na matéria central da negociação, da renegociação da dívida dos produtores rurais, especialmente dos produtores rurais nordestinos, que todos nós estamos envolvidos, é um absurdo. É um absurdo porque isso desfaz o papel do Poder Legislativo. Senão não precisa mais, né, nós nos debruçarmos para debater com os segmentos que vêm aqui e modificarmos a lei ou a proposta de lei, ou a proposta de medida provisória, porque vai dar em vetos. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por isso. E uma última provocaçãozinha que Vossa Excelência vai me permitir, e o presidente também. De vez em quando, eu ouço o senador Paulo Paim, com toda a sua boa vontade e pureza, falar que o orçamento impositivo foi uma proposta do senador da Bahia. Eu quero dizer que na Bahia, o parlamento baiano nunca ouviu o cheiro nem a fumaça de emenda parlamentar. Por isso é que se podia aqui fazer proposta de emenda impositiva. O orçamento impositivo na Bahia era imposição do governador sobre ele e nada além disso. Apenas para que me dê uma certa agonia, né, como baiano, ouvir certas referências que podem ficar cravadas na história desse parlamento como se fossem parte de uma verdade histórica de comportamento coerente, porque não traduz isso. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte franco, sincero, da líder Lídice da Mata, ex-prefeita de Salvador, e que coloca com muita autenticidade, com muita credibilidade a sua opinião. Senadora Lídice da Mata, tudo aquilo que a gente vota no plano federal, assim que foi na Constituição, senadora Lúcia Vânia, quando votamos a Constituição de 88, logo depois os estados se adequaram às Constituições. Na hora em que nós votamos e votarmos o orçamento impositivo, não tem nenhuma dúvida de que a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí vão se adequar, vai fazer moda. Só que tem que fazer moda bem feita. Tem que fazer moda bem feita. Agora, Vossa Excelência coloca uma coisa com a qual eu preciso concordar por inteiro. É o republicanismo da distribuição das verbas. Por que é que o prefeito de Ilhéus tem o direito de receber emendas, porque ele é eventualmente do Partido dos Trabalhadores, e o prefeito de Itacaré, vizinho ali, não tem? Por que é que o prefeito de Salvador não tem e o prefeito de um município qualquer de Camaçari ou de Dias d'Ávila pode ter e Salvador não tem e Feira de Santana não tem? Por que que não pode ter? Então, esse republicanismo é a pedra de toque daquilo que levou ao orçamento impositivo. Aqui nós que somos oposição, já fomos governo e podemos voltar a ser governo amanhã, e quem é governo hoje pode ser oposição, precisam se curvar a uma coisa que é permanente e republicana, que é a distribuição dos recursos, que não é do presidente A nem da presidente B, é da República Federativa do Brasil e dos brasileiros. Agora, feito com limpeza, com correção. Só para terminar, a questão do fundo de garantia, vão querer, ao invés de acabar com a multa, dizer, não, acaba 20% agora, depois mais 40%, mais 60%, vão mexer com a constitucionalidade. O fundo de garantia é uma contribuição. Pela Constituição, as contribuições têm destinação específica, clara, e ela encerrou. Quando ela tributa foi criada, e já encerro, senhor presidente, ela foi criada para fazer uma compensação ao fundo de compensação de variações salariais, só isso. Isso já foi coberto, já foi resolvido. Essa multa já tinha que ter desaparecido há muito tempo, porque ela gera incompetitividade ao empresariado brasileiro. Ela tem mais é que acabar. E é em nome da constitucionalidade que nós vamos votar. Só queremos votar logo, aproveitando o embalo da independência do Congresso Nacional. Obrigado a Vossa Excelência pela tolerância do tempo e obrigado aos senadores pela parte que me concederam com muita honra.